Parashá dessa semana, fora de Israel, Parashá de Nassó. Parashá, uma Parashá bem comprida, por sinal, a mais comprida de todas as Parashiot da Torá. A Torá começa, continuando o assunto da semana passada, do fim da semana passada, falando sobre quais eram as tarefas das famílias de Gershon e Merari, filhos de Levi, no que eles tinham que carregar do Mishkan do Tabernáculo, e a contagem da tribo de Levi. Depois a Torá fala sobre as regras de impureza, que existem níveis e tipos, na verdade, né? Níveis são tipos diferentes de impureza, que impossibilitam a pessoa ou de chegar no templo, ou que ela não pode nem chegar na cidade de Jerusalém, não pode nem chegar no monte do templo, ou que não pode nem entrar na cidade. Você tem que ficar fora do acampamento, qualquer acampamento. Seja no caso aqui, está falando sobre a estadia deles no deserto. Então havia três acampamentos. Acampamento chamado acampamento da Shriná, da divindade, o Mishkan, acampamento dos Leviim e o acampamento do povo. Então, existem tipos de impureza que precisa ficar fora de todos os acampamentos. Tem aqueles que pode ficar no acampamento de Israel, não pode chegar nos Levim. Tem aquele que pode chegar nos Levim, mas não pode chegar no templo. Depois a Torá fala sobre o caso e a lei da Sotá. Sotá é um caso específico onde o marido faz um veto para a mulher, para ela não ser vista com fulano de tal. E ela foi sim vista com essa pessoa. Não se sabe se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu. Então, tem todo um teste que é feito, que é feito com uma água especial tirada do lavatório do templo sagrado, com terra do chão do templo. E um trecho que se escrevia aqui da Torá, que a Torá fala, era colocado dentro da água, e a mulher tomava dessa água. Se aconteceu de fato alguma coisa entre os dois, então os dois explodiam, tanto ela como o sujeito. E se não, ela estava totalmente perdoada, e isso trazia bênção para ela. Depois a Torá fala sobre a lei do Nazir, uma pessoa que quer ficar um período específico, Nazir. Então tem as regras. Ele não pode comer nada que venha da uva, nem a uva, nem o vinho, o suco. E não pode cortar seus cabelos. E não pode se impurificar por mortos. E depois, quando termina, tem todo um processo e um procedimento que tinha que fazer no templo. Depois tem a famosa mitzvah dada ao Aharon e aos seus filhos. Dessa forma eles vão abençoar os filhos de Israel. Yivarechecha Hashem v'yishmerecha, etc. Birkat Kohanim, a bênção que os Kohanim dão. E o final da Parashá Torá conta sobre a inauguração do Mishkan, do Tabernáculo, onde os presidentes das tribos quiseram trazer doações. Então a Torá fala quais foram as doações e quais foram as oferendas que eles trouxeram. Em seguida, a Torá fala um por um, justamente demonstrando a importância de cada tribo e tribo. É interessante, falando sobre isso, que o Urashi, quando explica a primeira das tribos, a tribo de Yehudá, Urashi traz alguns dados técnicos sobre as oferendas. Quando traz sobre a segunda oferenda, Netanel ben Suar, que trouxe a mesma coisa. Os 12 trouxeram exatamente as mesmas coisas. Aí Urashi traz uma série de interpretações mais profundas do que cada coisa simbolizava. Karat Kesef, uma taça de prata, diz Urashi que o valor numérico de Karat Kesef, em hebraico Karat Kesef, dá 930. Que é o tempo que Adam Harishon, o Adão, viveu. Depois ele fala sobre os 130 de peso, que era o peso dessa bacia, porque quando Adam Harishon teve filhos, ele tinha 130 anos. E assim por diante. O Rashi vai trazendo uma série de coisas bem interessantes sobre algumas coisas que são paralelas à Torá. O peso de 10 ciclos de ouro é paralelo às 10, os 10 mandamentos do Decálogo. Meleá ketoret, cheia de incenso. Ketoret tem o mesmo valor numérico de Tariag, de 613, e Mitzvot, e assim por diante. O Rashi vai trazendo uma série de coisas assim, diferentes. Pergunta aos nossos mestres. Shemen HaTov traz essa pergunta. O que o Rashi esperou para trazer na segunda tribo? A primeira tribo trouxe a mesma coisa. Então, por isso já me explicou lá quais são as intenções aqui, que tem a ver com os anos de Adão Arishon, etc. Por que só no segundo que você explica isso? Shemen HaTov traz a resposta que justamente o Rashi está querendo mostrar também, que nossos mestres dizem, que apesar de que todas as tribos trouxeram a mesma coisa, cada um trouxe a mesma coisa com intenções totalmente diferentes. Cada um trouxe de uma forma diferente. Porque quem imita é macaco. Seres humanos não podem imitar. Seres humanos têm que ser originais. Eles trouxeram a mesma oferenda, de fato, o que tinha que trazer era a mesma coisa, mas cada um trouxe com uma intenção totalmente diferente. Por isso que o Rashi, no primeiro, nem te fala essas coisas, te fala mais os dados técnicos. No segundo, ele já te traz uma série de interpretações para te mostrar que o segundo e o primeiro não trouxeram da mesma forma. Cada um teve uma interpretação específica, uma forma específica, um pensamento diferente, que é isso que faz a grande diferença e é o que nos torna também seres humanos que não ficam imitando apenas. Birkat Kohanim, bênção dos Kohanim, que nós, fora de Israel, só fazemos, os Ashkenazim, só fazemos 13 vezes por ano. Somente nas festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Pesach, os primeiros e últimos dias, e Shavuot. Porque nós não estamos com plena alegria, então por isso, fora de Israel, só no Yom Tov. Os Sefaradim fazem todo dia. Em Israel, mesmo os Ashkenazim fazem também todos os dias. Então, todo dia de manhã tem Birkat Kohanim em Israel. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, que Deus o abençoe e o proteja. Dizem nossos mestres que esse versículo trata-se sobre a parte material. Que a gente abençoe com dinheiro e te proteja. Yair Hashem panav eilecha v'chuneka, que Deus volte o seu semblante a você e o conceda a graça. O que é? Do que nós estamos falando, diz nossos mestres, estamos falando aqui de Huneka, da mesma forma que nós falamos na reza, Tachonen Ladam Da'at, que você, Deus, concede graciosamente Da'at, compreensão para as pessoas. Sobre o que nós estamos falando, compreensão do quê? Da Torá. Sabedoria da Torá. Essa segunda parte está falando sobre coisas espirituais, estamos falando sobre a graça que Hashem dá, nos concedendo sabedoria para entender a Torá. É uma brachá que os Kohanim estão dando. Yisa Hashem panav eilecha, que Deus volte seu semblante a você, v'yasem lecha shalom, e dê a você paz. Essa parte é, na realidade, até uma junção das duas coisas, do material com o espiritual, dando a paz, paz de espírito. Interessante que no Talmud, tratado de Megillah, a Gemara fala que existe um número diferente de aliot dependendo de onde se encontra. Segundas e quintas, quando se lê na Torá, se chama quantas pessoas na Torá? 3. Yom Tov se chama 5. Shabbat se chama 7. E aí tem os intermediários, que são Rosh Chodesh e os dias intermediários de Pesach e Sukkot, que não são um dia de semana normal, um dia de semana plus. Então se dá 4 aliot, 3 mais 1. E tem um Yom Tov dentre todos os Yom Tovim, que é diferente dos demais Yom Kippur. Então, em vez de ter 5 aliot, tem 6. No Shabbat, são 7 aliot. E o Talmud pergunta, por que que nossos sábios instituíram dessa forma? Qual o motivo? Porque justo esses números. Tem duas opiniões no Talmud. Uma opinião diz que nossos sábios basearam essa instituição em Birkat Kohanim, na bênção dos Kohanim. Primeiro versículo tem três palavras, em Varechecha, Hashem Vishmerecha, são três palavras. Então, três aliot durante a semana. O segundo versículo tem cinco palavras, Ya'er, Hashem, Panav, Eilecha, Vichuneka. Então, cinco chamados no Yom Tov. E no Shabbat, Yissa, Hashem, Panav, Eilecha, Vyazemecha, Shalom, são sete palavras. Então, por isso se chama sete pessoas. Nossos sábios, quando instituíram a forma de se chamar, a forma de fazer a leitura nesses dias, instituíram que fosse feito assim, 3, 5 e 7. Para lembrar, Birkat Kohanim, baseado no Birkat Kohanim. Perguntou Shem Anatov, o que tem a ver uma coisa com a outra? 3. E onde você está vendo nesse versículo 3, que são os dias de semana? 5, Yom Tov, 7, Shabbat. Onde você viu tudo isso? Ele explica de uma forma muito bonita. A primeira brachá está falando sobre o quê? Sobre coisas materiais, sobre dinheiro. Que Deus abençoe com dinheiro. Então, do que nós estamos falando? Dias de semana, óbvio. Shabbat Yom Tov não pode fazer dinheiro, não pode trabalhar. Então, Yivarechecha, Hashem Yishmerecha. São três palavras, são três aliot. Quando? Quando se faz dinheiro, durante a semana. Depois, Yair Hashem Panav Elecha Vekuneka. Que Hashem volte o seu semblante, que Hashem, desculpa, brilhe o seu semblante, Yair. Hashem brilhe o seu semblante a você e conceda graça. Está falando sobre o quê? Coisas espirituais. Então já não é um dia de semana. E Yair Hashem, que Deus brilhe para você a face. O que é brilho de face? Alegria. Quando que tem alegria? Yom Tov. Yom Tov são dias de alegria. Então cinco aliot. O terceiro versículo está falando sobre Shalom, sobre paz. Qual o dia da semana, qual o dia do ano, né? O dia toda semana tem. O dia que representa a paz, o dia que traz paz, Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat é o dia que traz paz. Então por isso esse versículo é paralelo ao Shabbat, e por isso se chama sete pessoas no Shabbat. Nós estamos falando de Kohanim. Uma história muito bonita. Tem um rabino Chabad em Beijing, na China. E lá eles recebem todo o Shabbat em outras pessoas. Principalmente comerciantes que aparecem lá na China para fazer negócios. Então frequentam a sinagoga dele. Todos os tipos de pessoas que você pode imaginar. Inclusive Hassidim, Satmers, que vão para negócios e vão rezar na sinagoga. Uma vez esse rabino, Beijing, estava nos Estados Unidos. E a comunidade Satmer, pessoal que ia lá, que já passou lá, convidaram ele para vir na sinagoga deles. E o rabino então foi na sinagoga de Satmer. E lá pediram para ele falar umas palavras. Ele falou, vou contar para vocês uma história que aconteceu na nossa sinagoga lá em Beijing. Ele disse que uma vez, pouco tempo atrás, apareceu na nossa sinagoga isso quando ele contou, né? Faz uns anos que ele contou isso, com certeza. Mas que seja. Ele falou que apareceu um Shabbat, um senhor com um jovem. Sentaram lá no fundo da sinagoga. E de repente esse senhor começa a chorar. E chorar. Eu cheguei até ele. Você está tudo bem? Não está tudo bem. Eu estou chorando. Deixei, sabe? Está emocionado. Quando terminou a reza, nós fomos todos para o Kiddush. E nosso costume no Kiddush é que, como vem gente de tantos cantos do mundo e por motivos diferentes, então nós fazemos assim, na hora do Kiddush, vai passando cada um, conta mais ou menos a sua história, de onde ele veio, porque que ele veio, o que ele... E assim vai passando. Quando chegou a vez desse senhor, o senhor disse, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Shmuel Katz. E a minha história é a seguinte, para explicar para vocês porque ele estava chorando. Eu passei o Holocausto. Eu estive no campo de Buchenwald. E lá eu perdi toda a minha família. Quando terminou o Holocausto, eu decidi que eu estou de mal com Deus. E eu não quero mais saber, eu não vou mais pisar em sinagoga, eu não quero mais saber de nada. Me afastei totalmente. Agora eu estou aqui a negócios, na China, com o meu sócio, tá do meu lado. E meu sócio falou, vamos na sinagoga. Melhor que sinagoga, não piso em sinagoga, não vou em sinagoga, esquece. Falou, não, mas nós vamos lá para comer. Onde nós vamos comer hoje? Vamos comer lá, vai ter que ir duas de graça na faixa, vamos lá. Então nós vamos lá comer, não estou te convidando para ir rezar, vamos comer. Tá bom, então nós chegamos aí. É, chegamos mais cedo, lógico. Então, acabei sentando, entrei na sinagoga, ele entrou atrás, sentei. Quando eu sentei na sinagoga, eu senti algo muito forte, muito profundo. 60 anos que eu não pisava numa sinagoga. E de repente eu sinto uma conexão. Eu me sinto em casa. Eu me sinto tão bem, tão aliviado. Uma coisa... Isso me emocionou demais. Por isso eu comecei a chorar. Uma moça que estava lá sentada também no Kiddush se levanta e diz, puxa, emocionante a sua história, mas será que por algum acaso você lembra, se você esteve em Buchenwald, será que você lembra do meu pai, o Naftali Kogan? E esse Shmuel Katz fala, o quê? Naftali Kogan? Er lebt? Ele ainda está vivo? Ela falou, sim, está vivo. O quê? Naftali Kogan está vivo? E ela falou, sim, Naftali Kogan está vivo, meu pai. Mas você lembra dele? O senhor lembra dele? O Shmuel Katz falou, mas como não vou lembrar dele? Era muito amigo meu, mas muito amigo meu. Nós estávamos em Buchenwald. Nós éramos três amicíssimos Kohanim. Éramos conhecidos como os três Kohanim de Buchenwald. Estávamos sempre juntos. Muito amigos. Puxa vida, que alegria, eu não acredito. O Naftali Kogan está vivo, que coisa mais legal. Dá para falar com ele? Sim, lógico, quando terminar Shabbat, podemos falar com ele. Assim que terminou Shabbat, ela ligou para o pai. E eu, na linha, falei com ele. 60 anos eu não falava com meu amigo Naftali Kogan. Que emoção, que alegria. Isso tudo está contando o rabino de Beijing, na sinagoga de Sassman, nos Estados Unidos. Ele fala, olha que incrível a história. Nisso se ouve um choro. Na sinagoga de Sassman, num canto vem um choro. Eles olham. É um dos chefes da comunidade, o Rosh Kolel. Rosh Kolel. Chefe de um de estudos de Torá de Satmer e chora e chora e fala pro Naftali e pro Shmuel que o Yaakov Cohen, o terceiro amigo, também está vivo. E logicamente que depois disso teve o encontro dos três 60 anos distantes. A nossa casa é a casa de Hashem. Olha só que coisa incrível. Graças a isso que o Shmuel Katz foi parar na sinagoga, ele acabou encontrando os seus dois amigos, que ele nem imaginava que sobreviveram ao Holocausto. Essa é a nossa casa. Nessa casa que nós recebemos abrachados com Anim. E nessa casa nós encontramos os nossos verdadeiros amigos.